No início do ano é sempre aquele momento em que nós fazemos um balanço, fazemos uma resolução. Eu sei que há pessoas que não fazem isso, outras pessoas que valorizam muito isso. Eu gosto destas mudanças de estações, mudanças de tempos, é que nós podemos realmente fazer uma pausa, fazer uma reflexão e depois traçar um novo rumo. Ao longo destas últimas semanas, últimos meses, talvez desde o início de novembro, eu tenho falado acerca do valor da palavra profética, valor da profecia, como é que nós podemos receber profecias, como é que nós podemos dar profecias, o que é essa importância para a nossa vida. E hoje eu quero partilhar algumas histórias, alguns testemunhos, e hoje vai ser mais uma partilha daquilo que eu sinto que Deus está a falar para mim, para a igreja, para nós, para alguns indivíduos também, para este próximo ano, muito mais do que propriamente um ensino ou um encorajamento. Vai servir para edificar e encorajar, porque toda a palavra profética serve para isso, mas é algo, é uma forma um pouco diferente de fazer uma pregação hoje de manhã. Ano passado, houve alguns momentos em que houve profecias entregues. E depois eu quero que o pastor Jim fale um pouco sobre como é que foi este último ano. Meus pais receberam uma palavra profética ano passado, no início de 2023. E o que aconteceu no vosso ano passado?
O José deu uma palavra no princípio do ano. Que este ano não, nós vamos sair muito. Eu não sei se era um pontapé para sair daqui, né? Ele não gostava de nós, né? Aqui perto, né? Mas recebemos isso como palavra do Senhor. E nós não fazemos os nossos planos, fazemos alguns planos, mas nós deixamos a nossa agenda a critério do Senhor, o que Ele quer de nós. Ano 2023 foi um ano de muitas saídas, de muitas nações. Quando nós voltamos de Madagascar, chegamos aqui em dia 23 de dezembro, mesmo antes de Natal, depois de 2 dias de viagem, né, para chegar em casa, eu sentei assim no meu trono, é tão bom estar em casa. Eu estava sentindo, ai pai, é tão bom estar na nossa cama, ai, é tão bom estar aqui. Ele disse, eu vou contar, eu vou, né, com a ajuda da Alexa, né, e a minha agenda, eu comecei a fazer a contagem dos quilômetros que nós viajamos em ano 2023. Era 112 mil quilômetros, que significa quase 3 voltas ao mundo. Em 17 nações, 48 voos diferentes, muito, né? Até que uma noite, naquelas cadeiras do aeroporto, passando a noite por causa de um voo perdido, muitas experiências diferentes. Mas algo que para mim impactou-me, né? Nações novas que nunca tinha estado, em 4 continentes, e como que Deus começou a mover nessas viagens todas. Às vezes as pessoas dizem, o pastor Jim está de reforma, nem pensa nisso. Eu só mudei de rumo, né? Das responsabilidades, em vez de ser um pastor local, eu estou a ministrar de uma forma internacional. E eu dou-te graças pela essa palavra profética que serviu de confirmação ao longo dos tempos. Amém?
Quando nós iniciamos o ano, nós podemos fazer o nosso balanço, podemos traçar o nosso rumo, podemos fazer o nosso planeamento, as nossas resoluções, mas a palavra que Deus tem sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, isso é o rumo certo. Porque nós podemos fazer tudo ao nosso jeito, mas se não é de acordo com a vontade de Deus, é com a nossa força. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós sabemos que Deus está envolvido nesse projeto. Por isso que ele vai trazer provisão. Eu sei que com tantos quilómetros nós podemos pensar, como é que pagou por tudo isso? Quando Deus traz visão, Ele traz provisão. Quando Deus traz a palavra, Ele traz o sustento. Ele traz a estratégia e a forma. Então, quando nós recebemos palavras proféticas, nós sabemos que nós podemos receber isso de uma forma abstrata. Diz, ok, uau, isso é bom, mas eu não estou a ver como é que isso se vai realizar, então eu vou pôr isso na gaveta do eu não sei. E vou continuar nos meus projetos. Ou nós podemos fazer, tal como o pastor Jim fez, diz, ok, não, isto é uma confirmação e vou começar a trabalhar sobre isso. Eu vou começar a orar sobre isso. Organizar a minha agenda conforme a essa palavra profética. Então é muito importante nós buscarmos com ousadia, com aquela tenacidade, aquele afinco, a palavra de Deus para a tua vida. Isso é a palavra mais importante. Essa é a orientação mais importante para este próximo ano. Muito mais do que, ok, eu preciso de perder 10 quilos, eu preciso disto. Não, isso é também. É importante. Mas o que é que vocês estão a dizer? As férias de Natal foram uma bênção. Quando iniciamos um novo ano é sempre um espetáculo. Mas isso é tudo bom. Mas quando nós buscamos, batemos à porta de receber a palavra de Deus e Deus dá-nos orientações, agarra nisso com unhas e dentes. Segue isso, porque vocês vão ver a realização do plano de Deus para a vossa vida, para a nossa vida, quando vocês buscam isso, quando vocês andam nisso. Pode parecer loucura. Talvez ao pensar, eu vou fazer 100 e tal mil quilómetros este ano, que loucura, isso é impossível. Com 70 e tais anos de idade. É impossível. Mas com Deus nada é impossível. O plano de Deus vai se realizar, mas nós temos esse. Nós podemos estar envolvidos ou não nesse plano. Amém? Então há uma palavra. Eu vou estar a transmitir várias palavras e com algumas histórias bíblicas que Deus tem estado a trazer ao meu espírito para confirmar essa palavra. Primeira palavra que eu quero transmitir para que Deus quer fazer este ano. Ele quer trazer uma derrota de todo o medo e de isolamento. Talvez ao longo destes últimos anos nós tenhamos estado a sentir apreensivos, com medo, isolados, perante grandes desafios. Mas ao longo deste ano, Deus quer eliminar o medo. Amém. Eliminar o medo do teu coração, do nosso coração. Eu estou a falar estas palavras de uma forma coletiva, mas também de uma forma individual. Porque eu sei que cada uma destas situações afeta-nos. A história que Deus trouxe-me à memória quando estava a pensar nisto é a história de em João 6, em que no livro de João, o apóstolo João relata vários milagres de Jesus. E o quarto milagre que João relata não é o quarto milagre que Jesus fez, mas é o quarto milagre que João relata no seu evangelho, em João 6. É Jesus, perante uma multidão, ele é cheio de compaixão, movido de compaixão, e leva há um lugar de enfrentar uma impossibilidade, que é alimentar mais de 5 mil pessoas. Em que eu acredito que há coisas este ano que são impossíveis no nosso raciocínio. No teu raciocínio é impossível, mas que Deus vai eliminar o medo, vai encher o teu coração de compaixão, de amor, para ser a provisão e ser agente daquele milagre. Se tu tens estado a passar por momentos de grande apreensão, ser muito apreensivo, muito temeroso com amanhã, muito só focar naquilo que eu quero, os meus projetos, o que é que eu vou fazer, clama que Deus enche o teu coração de compaixão. Tal como Jesus, olhando para a multidão à sua volta, cheio de compaixão, ele trouxe uma multiplicação sobrenatural, em que houve esse milagre acontecer quando ele enfrentou o medo, quando ele enfrentou aquele sentido, eu só vou buscar o meu próprio sustento. Jesus, quando estava com os seus discípulos estavam olhar para toda a multidão, eles estavam com medo. Como é que nós vamos alimentar esta gente toda? E Jesus só vira para eles, alimenta vocês. Imagina o medo que entrou no coração daqueles homens. Quê? Como é que eu vou alimentar? Não tenho nada. Pois olhou para quem estava próximo e tinha aqueles pães e aqueles peixes. E o quarto milagre que Jesus fez, relatado por João, era a multiplicação. Em que não há impossíveis quando nós somos movidos por amor. Nós muitas vezes nós queremos ver os milagres de Deus e queres ver os milagres neste próximo ano. Clama que Deus move o teu coração da compaixão. Que sai fora daquele medo de ser confrontado, medo do impossível, medo do amanhã, e que seja movido por compaixão. Amém? Quem recebe isso? Amém. Eu acredito que este ano também é um ano de portas abertas. Em Apocalipse fala acerca disso. A igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, 7 e 8, diz que o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, que eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu acredito que muitos de nós temos feito batalha espiritual no privado. Temos estado a sofrer, talvez, no privado. Temos estado a dobrar o nosso joelho no lugar escondido. Temos estado a desenvolver uma forma de desenvolver a nossa fé no lugar privado. E Deus está a dizer que há uma porta aberta, uma porta nova, em que aquilo que está no privado vai ser visto. Esta igreja da Filadélfia era reconhecida por ser fiel, ser cheio do amor, mas tudo na zona privada. E Deus trouxe esta palavra sobre a igreja da Filadélfia, que iria ser uma porta aberta para expor o que estava a ser feito em privado. Talvez há batalhas que vocês têm estado a travar, que eu tenho estado a travar, em que têm sido momentos em que eu tenho estado a prevalecer, vocês têm estado a prevalecer numa zona privada. Deus está a querer expor isso, a trazer à luz, a trazer à vida, trazer à evidência o que é que vocês têm estado a batalhar na vossa zona privada. Amém? Há o que Deus tem estado a colocar sobre o meu coração já há 2 meses, e eu creio que é uma estação que nós estamos a viver como igreja, é uma estação que eu estou a viver, em particular como homem. É essa palavra reset, é uma palavra inglesa, então é reiniciar. Não sei quem tem computador, quais pessoas nós temos computador, não é? Quando nós estamos a querer instalar um programa novo no computador, nós vamos e instalamos, mas depois chega um momento em que o computador pede, agora tem que reiniciar para que aquele programa seja ativo, não é? Isso acontece. Acontece comigo com frequência quando estou a instalar programas novos. E eu tenho que reiniciar o computador para que aquele programa que foi instalado, que seja ativado e depois que eu possa utilizar aquele programa no meu dia-a-dia. Eu tenho sentido sobre nós que Deus está a fazer um reset ao nosso computador. Como igreja, como indivíduo, eu próprio, em que Deus tem estado a depositar coisas em mim, Deus tem estado a depositar coisas em ti, eu senti isso mesmo muito forte sobre ti, António, Deus está tentado ao longo de anos a depositar coisas em ti, que neste momento está a ser feito um reset, um reiniciar, em que parece que aquilo vai baixar, parece que é um tempo de vazio, mas Deus está a reiniciar. Em que quando Ele reinicia, aquilo que foi, os downloads que foram feitos, vão conseguir ser ativados. Antes não podiam, mas depois do reset, depois desse reiniciar, Deus vai dar essa ativação desses programas. A imagem que veio quando eu estava a meditar sobre esta palavra que Deus estava a trazer era aquele versículo em João, que é o capítulo João 15, de 1 a 6, em que João está a relatar o discurso de Jesus, aquele último discurso, em que ele está a falar acerca das suas orientações, de como é que deves agir. E ele fala acerca de o exemplo dado, que era da agricultura, de uma poda, de uma videira, em que ele disse que quando há algum fruto dá... Vamos ler, João 15, 1 a 6. Jesus está aqui a dizer que eu sou... Então, Jesus está a dizer, eu, Jesus, sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que é em mim, que não dá fruto, atira e limpa todo aquilo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora no fogo e com uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Isto é algo que nós podemos dizer, eu não quero ser lançado no fogo. Deus está a falar acerca de análise da nossa vida, o que é que nós investimos, o fruto que nós damos. Uma videira, se não é podada, vai somente fazer crescer ramos e não vão dar fruto. Quando o agricultor chega, vê um ramo enorme, vê onde é que está o fruto, corta até onde está o fruto, para que o próximo ano pode dar mais fruto. Se aquela poda não seja feita, aquilo vai estar a dar ramos com folhas. O que é que isso simboliza na nossa vida? Nós temos que focar o que é que dá fruto. Temos que focar naquilo que dá fruto eterno. O que Deus chama de fruto não é o que nós achamos que é fruto. Nós podemos achar que é fruto é ter uma conta bancária recheada, ter uma poupança, ter uma carreira do sucesso, ter uma família saudável, ter um casamento cheio de paixão e amor. Nós podemos dizer, isso é fruto da minha vida. Isso é uma medição de quem eu sou. Mas para Deus isso não é fruto. Isso são ramos. É folhagem. Que fica bonito, mas não é fruto. Para Deus, fruto são almas que conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Discípulos, que nós vamos ver que pessoas são feitas discípulos de Jesus. Então eu acredito que nós estamos a viver nesta transição em que Deus está a fazer um reset. Neste reset, quase parece uma pausa, mas ao mesmo tempo é um momento em que Deus quer cortar áreas que é somente folhagem, ramos, algo bonito, algo okay, que fica bem na sociedade, algo que é, esta pessoa é uma pessoa realmente... Não, Deus está a cortar isso para trazer mais próximo. Trazer mais próximo da videira, que é Deus. Trazer mais próximo do relacionamento com Deus, para nós podermos focar em que é mais importante, que é trazer o amor de Deus às pessoas à nossa volta. Nós temos que fazer essa análise, realmente o que é que eu estou a... O que é que move o meu coração? O que é que move as minhas orações? É uma oração de Deus traz-me dinheiro para pagar as minhas contas, Deus traz-me amor, Deus traz-me esperança, traz-me coisas, para eu ser mais bonito, parece ser mais com sucesso, para espalhar mais a minha influência, meu... Não. Ou é Deus, salva o meu vizinho. Deus, toca no meu familiar que não conhece. Deus, move a tua... Traz cura e salvação. O que é que realmente está a mover o nosso coração? Isso é que Deus quer que nós foquemos nesta próxima temporada. Amém? Quando eu penso nesta palavra de poda ou de reset, faz-me pensar também, e Deus começou a trazer este momento, ok, o que é que nós fazemos neste momento de reset? E é muito parecido com um jogo de futebol. Em que no jogo de futebol há a primeira parte e a segunda parte, não é? A Laura joga futebol aqui, ou jogava, então ela sabe muito bem, eu não sei muito bem, eu sei só ver e aplaudir ou refilar com o que está a passar, mas eu não sei jogar muito bem, mas a Laura sabe, ela é craque. O que é que acontece, Laura, no intervalo do jogo? Então, a Laura está aqui a dizer, para quem não consegue ouvir, vão para o balneário, falam com o treinador, fazem um balanço do que aconteceu bem e o que aconteceu mal. Este reset é este intervalo que nós estamos. Em que talvez nós estamos num momento entre duas coisas. Um intervalo. Um reset em que parece que o computador está suspenso. Mas é um momento de intervalo em que talvez nós levamos uma sova na primeira parte. Sofremos muitos gols na primeira parte, muitas derrotas ou até muito sucesso. Mas o jogo ainda não acabou. Nós estamos nesta estação de intervalo. Eu sei que muitos de vocês têm percebido disto e têm-se dedicado a momento de análise, momento de reflexão, momento de mais busca. Eu sei que o Grupo Louvor iniciou um momento de jejum e oração, por causa disto mesmo. Eu sei que o grupo de jovens estão a fazer também o jejum e oração por causa disto mesmo. Porque estão a sentir chamados da parte de Deus de... Ok, temos que ir para o lugar privado. Temos que ir para o balneário. Temos que fazer uma análise. Temos que buscar a orientação do treinador. E Celso, podes chegar aqui só. Esta semana eu estava a falar com o Celso e o Celso partilhou comigo que algo aconteceu nesta altura de Natal que foi este momento de viragem na sua vida.
Olá, olá, bom dia, a paz do Senhor. Foi uma virada bonita, na verdade foi uma virada linda. Eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo que encenou o nascimento de Jesus, né? E enquanto nós estávamos ensaiando, o que eu percebi claramente é que nós era um grupo de pessoas que constantemente anunciava Jesus. Através do louvor, através das palavras, nós estávamos constantemente afirmando quem é Jesus. E eu comecei a perceber que isso estava literalmente me limpando. E num momento, num ambiente de adoração e de louvor a Deus, a gente tem tempo para ajoelhar, para orar, para chorar, para pedir perdão a Deus, para agradecer a Deus. E... isso foi muito bom porque eu me senti, enquanto nós anunciávamos Jesus, ensaiando para fazer uma peça, eu me senti limpo. Eu falei dezenas de vezes a minha fala na peça e eu percebi que aquilo estava me limpando, que aquilo estava me renovando de uma maneira muito especial. Nós fomos convidados pela Steph para participar, para fazer um jejum também, uma semana, 10 dias antes da apresentação, e eu notei que há muito eu não fazia um jejum, envolvido com as correrias do dia a dia. Eu tenho o hábito de orar várias vezes por dia, me alimentar da palavra, mas tudo em meio à correria. Aqui Deus separou um tempo para eu simplesmente falar, anunciar e testemunhar entre irmãos quem é Deus, quem é Jesus. E isso foi fantástico, e me fez notar que, olha... é importante ter essas pausas. jejuns mais frequentes e anunciar com mais frequência, mesmo que seja eu na hora do trabalho, quem é Jesus? Manter isso. Que, brincando, né? Não sei se vocês já viram aqui, mas tem muitos sinais de trânsito que quando você vai apertar o botãozinho, está lá em inglês, aperte o botão para reiniciar o mundo. Alguém saiu espalhando isso pela cidade inteira. Eu sinceramente acredito que a maneira que nós temos de reiniciar o mundo é fazer o que nós fizemos aqui, que passou para a internet, que estava aqui para alguns convidados e que nos alimentou. É falar de Jesus, anunciar Jesus, falar do amor de Deus. E, é claro, viver isso intensamente. Obrigado pela oportunidade.
Amém. Estes momentos em que nós somos confrontados com Deus são momentos chaves de viragem. Nós podemos continuar a nossa vida, nosso percurso. Ah, é, vamos para frente, é mais um ano, é mais um tempo, é mais uma semana. Mas Deus chama-nos para estes momentos de pausa, momentos de balneário, momentos de intervalo, em que nós podemos fazer esta avaliação. As histórias que relatam isso, há três coisas que eu vejo que a Laura falou acerca disso, e vou agarrar em alguns pontos que tu falaste e vou acrescentar mais um. Neste momento de intervalo, em que nós fazemos um reset, nós precisamos de fazer uma avaliação honesta daquilo que está a passar na nossa vida. Eu normalmente gosto de fazer uma avaliação assim, para simplificar, podemos fazer uma avaliação em três vértices diferentes. Nós podemos fazer mais, mas eu pessoalmente eu gosto de fazer em mais áreas, mas pode ser resumida em três. A palavra diz que nós devemos amar a Deus com o nosso espírito, alma e corpo, com tudo que nós somos. Então eu gosto de fazer uma análise a mim mesmo. Como é que está o meu espírito? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está o meu relacionamento com Deus? A minha fé? Eu acredito nas promessas de Deus? Eu jejuo com regularidade? Eu leio a palavra? Eu oro? Quando nós estamos neste intervalo, neste balneário, nós somos confrontados com a nossa realidade. Com o que é que nós fazemos? O resultado da primeira parte é a nossa responsabilidade. O que é que aconteceu é por causa do nosso desempenho. Então nós temos que dizer, ok, como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha alma? A alma é composta do meu pensamento e os meus sentimentos. Como é que estão os meus pensamentos? Como é que estão os meus sentimentos? O que é que se passa aqui dentro? E depois, como é que está o meu corpo? Eu estou a cuidar deste corpo que Deus me deu. É importante. Muitas vezes nós dizemos, ah, nós somos cristãos, então nós não temos que cuidar do corpo, porque o corpo vai ficar aqui na terra e vai ao pó, volta para o pó e pronto, nós não temos que preocupar com o nosso corpo. Mas Deus deu-nos um corpo para nós cuidarmos. É o templo do Espírito Santo. É o lugar em que nós temos que cuidar, é algo que Deus confiou-nos para cuidar. Então como é que está o nosso corpo? Como é que estás a cuidar da tua saúde? A Sílvia dá-me na cabeça porque eu não marco consultas médicas. Porquê? Porquê que não estou a cuidar do meu corpo? Porquê que não estou a marcar as consultas regulares? Porquê que estou a deixar passar o tempo? Tenho que fazer esta análise de mim próprio. Eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar nisso. Então, primeiro passo neste momento de balneário, momento de reset, momento de intervalo, faz uma análise de como é que tu estás, um estado atual. Neemias fez isso. Na história de Neemias, o povo de Israel estava cativo em Babilónia, e Deus colocou no coração de Neemias de voltar para Jerusalém, porque a cidade estava destruída. Ele fala com o rei, e ele relata o que estava no seu coração. Neemias 2, 11 a 16 fala acerca disso. O rei concede-lhe o tempo fora do seu trabalho para ir lá restaurar os muros de Jerusalém. Quando ele chega lá, esta história relata que a primeira coisa que Neemias fez, antes de começar a construir, antes de começar a expandir e trazer de novo a cidade de Jerusalém, o que é que ele fez? Foi fez uma análise, fez uma avaliação. Ele foi com o seu burro à noite, com alguns ajudantes, e foi analisar cada área do muro. Okay, este muro falta aqui, 5 pedras, isto está tudo derrubado, isto não tem portão, isto precisa de um portão novo. Isto, eu acredito que talvez Neemias tinha alguém com ele a escrever a lista de afazeres. O que é que estava realmente a passar? Porque era impossível Neemias conseguir fazer a obra de reconstrução de todos os muros, de todo o muro, toda a volta de Jerusalém em 52 dias, se ele não sabia em detalhe o que é que estava a passar. Então, naquelas noites, ele passava por todo o lado no muro, fez uma análise, uma avaliação daquilo que estava a passar, fez uma relação de material que era necessário, o que é que era preciso reconstruir, onde é que ele ia destacar esta pessoa para aquele lugar. Ele fez uma análise. Neste momento, eu acredito que este momento de início de janeiro, Deus está a chamar-nos para este lugar de intervalo, lugar de balneário. E eu fico tão contente a ver estes grupos na igreja fazer estes momentos de jejum e oração. Porquê? Porque é um momento em que nós podemos fazer uma avaliação honesta. O que é que está a passar? E essa palavra honesta é essencial. Porque hoje em dia nós vivemos de aparências de Instagram, de Facebook. Ok, eu sou assim, uau, yeah, filtros e tal. Nós precisamos ser reais. Isto realmente está bom ou está mal? Eu estou mesmo fora ou estou bem? O que é que eu estou a passar horas a ver no telemóvel? Estou a ver coisas boas ou estou a encher a minha cabeça de lixo? Estou a alimentar os meus desejos carnais ou estou... Nós temos que fazer esta avaliação. Como é que eu estou? Realmente, como é que eu estou? Eu não quero impressionar, eu não estou cá para ter, ok, aquelas imagens bonitas, vocês são isso, vocês são aquilo, eu sei que vocês são lindas e maravilhosas, eu amo cada um de vossas vidas, só que eu sei que vocês também são humanos, tal como eu sou. E eu tenho batalhas, tal como vocês têm. E eu tenho que fazer esta análise para depois saber, ok, Deus, perante esta avaliação honesta, o que é que nós vamos fazer? É o segundo passo do tempo de balneário. Depois de fazer uma avaliação, nós temos que fazer uma avaliação qual é que é a nossa responsabilidade para que haja mais golos na segunda parte. Não é, Laura? Ok, é ponta de lança. O que é que tu tens que fazer? Tens que correr mais, passar mais pela direita, mais pela esquerda. O que é que tu tens que fazer para marcar mais golos? Defesa, o que é que tu tens que fazer? Guarda-redes, o que é que tu tens que fazer? Qual é que é a tua responsabilidade para a mudança no próximo metade do tempo? É o segundo passo neste intervalo. Primeiro fazer a avaliação e depois de fazer a avaliação, qual é a tua responsabilidade? Ok, podes fazer a avaliação e olha, eu só leio a Bíblia uma vez por mês. Qual é que é a tua responsabilidade? Aumenta isso. Começar a ler a Bíblia mais. Ah, eu nunca jejuei. Qual é que é a tua responsabilidade? Eu não posso jejuar por ti. Eu não posso. Tu tens que fechar a tua boca e tu tens que deixar de comer. Tu tens que fazer isso. Eu não posso fazer isso por ti. Então o que é que tu tens que fazer? É fazer, ok, a minha responsabilidade não é chatear o pastor. Pastor, cria um programa de jejum e oração. Não, isso não é. A minha responsabilidade é deixar de comer, separar tempo para oração e leitura da palavra. Qual é que é a tua responsabilidade para melhorar a tua vida na próxima metade do tempo? Ah, eu tenho estado a lutar com pornografia. Ah, isso é uma palavra. Eu não posso dizer isso. Porquê que estás a passar por isso? Ah, porque estou a ver isto. Qual é a tua responsabilidade? Deixar de fazer isso. Encarar o problema e fechar os canais. É simples. Qual é a responsabilidade que tu tens para melhorar a primeira, a segunda parte do jogo? Faz sentido, não faz, Alison? Faz. Qual é que é a responsabilidade que tu tens? Ah, eu tenho estado a sofrer com depressão. Isso é mais complicado. Há problemas complicados, há problemas mais simples. Há problemas em que tu podes resolver criando métodos e disciplina na tua vida, outros problemas na tua vida, desafios na tua vida, que tu precisas de ter pessoas à tua volta. Se tu precisas de ter pessoas à tua volta, eu, a Silvia, a Vera, a Mildred, nós estamos aqui, e outras pessoas aqui na igreja, nós estamos aqui para vos ajudar. Não estamos aqui somente para limpar a igreja, nós estamos aqui para vos ajudar. Para sentar convosco, falar convosco, orar convosco e ver que os problemas da primeira metade do jogo, na segunda metade do jogo, não existem mais. Porquê? Porque houve batalha espiritual, houve problemas encarados e depois enfrentados e houve vitória. Há situações de depressão em que é preciso uma conversa. É preciso trazer isso perante o Senhor. Às vezes é preciso encarar isso como algo espiritual. E dizer que eu preciso de libertação disso. E nós temos que encarar os problemas que nós temos estado a sofrer. E dizer que, não, eu preciso de ajuda. Não há vergonha nisso. A maior vergonha que nós temos é manter as mesmas estratégias, mas da primeira metade do jogo, na segunda metade do jogo. Quem já viu um jogo de futebol que a equipa não mudou na segunda metade e sofreu ainda mais golos, é um tempo perdido. Aqueles 90 minutos, tempo perdido. Porquê? Porque a equipa não deu a volta. Não houve golos na segunda parte. Não houve mudança de atitude. E esta estação da tua vida é uma estação fundamental. Porque Deus quer o teu bem. Deus quer o teu sucesso. Deus quer os teus golos, em outras palavras. Deus quer que aquilo que Ele tem depositado na vossa vida, que haja um desencadear para que haja uma melhoria na vossa vida. Mas para isso tem que haver uma avaliação e depois tem que haver uma responsabilização para tomar medidas diferentes. Nós vemos isso na vida de Josué. Nós gostamos dessa palavra em Josué 1:9 que fala acerca de tem ânimo, tem coragem, ser forte. Assim, nós gostamos disso porque Deus é muito positivo. Mas virando essa conversa ao contrário, eu gosto de falar contigo, Alisson, quando estou a pregar. Virando a conversa ao contrário, ser forte e corajoso. Em outras palavras, eu estou a dizer que tu és o quê?
Precisa melhorar aí o manter e o... Enfim, ser forte e corajoso, ou seja, me tornar forte e corajoso, né?
Não, mas se eu estou a dizer ser forte e corajoso, que significa que tu não tens coragem, és temeroso e és fraco. Sim. Em outras palavras, não é? Sim. Nós podemos dizer ser forte e corajoso. Ah, uau, que bênção. Mas em outras palavras, nós estamos a dizer que tu estás a ser fraco. Até agora tu estás fraco e estás temeroso. Então Deus estava a confrontar uma dificuldade na vida de Josué, insegurança, temor, e Ele deu orientações de como tomar responsabilidade para isso. Quais foram as orientações? Lembra o teu mentor, o teu líder, Moisés. As palavras que Moisés falou sobre a tua vida são as minhas palavras, não a parte delas. Segue essas palavras e tudo vai bem. Muitas vezes quando nós estamos a fazer essa avaliação e depois estamos a tomar essa responsabilização, nós esquecemos que Deus colocou pessoas na nossa vida para nos ajudar. Líderes espirituais para nos ajudar. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes eu até esqueço disso. Em que eu tento, ok, eu tenho que ser forte e corajoso sozinho. Mas, nesta altura de balneário, o treinador está lá para nos orientar, para realinhar o nosso jogo. E nós temos que voltar, não somente à palavra, mas também voltar à congregação, voltar ao pastoreio, voltar a ser discipulado, voltar a ser orientado por pessoas, voltar à comunhão. Não é, Carlos? Quando há estas situações, nós temos que voltar e temos que dizer, ok, não, eu preciso disto. Isto é fundamental para a minha vida. O que é que o treinador está aqui a dizer é fundamental. E não estou a ver isso, porque estou aqui a lutar contra a defesa, estou a lutar contra o guarda-redes, não está a entrar o golo que eu quero. Mas o treinador está a dizer, olha, tu estás a ver desta forma, tens que ver daquela forma. Deus colocou pessoas nas nossas vidas para nos ajudar, para nos orientar. E a terceira coisa que acontece no balneário, no reset, no intervalo, terceira coisa que nós temos que buscar é buscar uma estratégia sobrenatural. não é através de nossa força, nem a nossa inteligência, mas através do Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo que vai nos dar força para o próximo ano, vai nos dar energia para o próximo ano, mas também vai nos dar estratégias para esse próximo ano. É o Espírito Santo que dá isso. O grande homem de Deus, nós gostamos muito de falar acerca do homem, grande profeta Elias. Eu gosto muito de explicar a vida de Elias. Elias teve grande sucesso. Ele confrontou a idolatria do povo de Israel. Confrontou 850 profetas pagãos. Confrontou Jezabel e Acabe. Confrontou, trouxe novamente a nação de Israel ao arrependimento, ao lugar de encontro com Deus. Um homem orou e os céus fecharam. Não choveu mais durante 3 anos. Orou a segunda vez e começou a chover. Um homem. Depois de fazer um grande milagre e chamar o povo a arrependimento, vê o fogo a descer do céu. No dia seguinte, Elias recebe uma ameaça da parte de Jezabel. Dizer, olha, amanhã tu vais morrer. Acabou. Já não vais abrir mais a boca, não vais viver mais, vais morrer. Elias entra no lugar de depressão, quer tirar a sua própria vida. Vai para a caverna e nós podemos focar nesta... Há tantos exemplos que nós podemos dar desta história de Elias. Mas eu não quero focar neste processo que Elias está a passar, nem o que passou antes, mas quero focar de como é que Elias saiu da caverna. Como é que ele saiu do intervalo? Como é que ele saiu daquele momento de balneário? Em 1 de Reis 19, 9, diz que... E ali, Elias, entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse, o que é que faz aqui, Elias? O que é que tu estás aqui a fazer? O que é que tu estás aqui a fazer? E depois de falar com Elias, manifestar o poder, vem várias manifestações de natureza, e depois vem uma voz, vem algo suave que dá orientação a Elias. E depois, versículo 15, diz que o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei da Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Antes deste momento, nós podemos ver a vida de Elias como uma vida de um homem cheio daquela ira santa do Senhor, a trazer julgamento, a trazer a palavra, a trazer isto. Depois do momento de intervalo, depois do momento de encontro com Deus, Deus dá uma mudança na estratégia. Diz, em vez de tu estás ali a batalhar sozinho, agora o que é que tu vais fazer? Tu vais começar a levantar uma segunda geração. Nós vemos que Deus mudou não somente a estratégia de Elias, mas também mudou o que é que Elias era conhecido. Em Malaquias 4, logo no final do Velho Testamento, o profeta Malaquias diz que antes de chegar ao fim eu vou levantar o profeta Elias. E o que é que o profeta Elias vai trazer? A reconciliação entre os pais e os filhos aos pais. Em vez de ser um homem solitário e conhecido por ter um legado de alguém solitário, cheio de ira do Senhor, cheio de julgamento, não, foi alguém conhecido e que essa fama é de reconciliação geracional e trazer reconciliação entre pais e filhos, levantar uma nova geração. Quando tu passas momentos de encontro com Deus, intervalo, provavelmente Deus vai mudar a estratégia da tua vida. Nós vemos isso em vários exemplos da Bíblia, em que mesmo Saulo, que depois era convertido em Paulo, antes de sua conversão, antes do seu encontro, antes do seu intervalo, ele pensava que estava a fazer a obra do Senhor, a matar os cristãos. Estava a pensar que estava a fazer bem. Mas Deus disse, para, eu vou encontrar contigo. E mudou a sua identidade para ser alguém que pregava o Evangelho, que amava as pessoas. Mudou a sua identidade e a sua missão, mudou tudo, toda a sua história. Neste momento de que nós estamos a passar de intervalo, momento de reflexão, nós temos que fazer esta análise, esta avaliação, temos que fazer esta responsabilização da nossa própria vida, qual é a nossa parte, mas também nós precisamos de ter a estratégia de Deus, a estratégia espiritual e sobrenatural sobre a nossa vida. Talvez coisas em que nós temos que largar, e hoje eu desafio-te a realmente receber esta palavra, porque eu sei que cada um de nós, eu tenho coisas na minha vida que eu preciso de deixar que Deus poda, que deixo de investir em certas áreas para que realmente possa investir em vidas conhecendo Jesus. Nós precisamos de ter essa coragem de fazer essa análise da nossa própria vida e dizer, Deus, o que é que tu estás a fazer? Nesta hora Deus está a chamar-te mais próximo. Essa é a primeira coisa que Deus está a fazer. Não é tempo para estares distraído, não é tempo para estares somente a passear, e é tempo para estares mais próximo de Deus. É tempo para ouvires a voz de Deus, de chegares perto dele. É tempo de voltar àqueles hábitos saudáveis de oração, de leitura da palavra, de jejum até, hábitos saudáveis de orar pela salvação das pessoas à tua volta. Começa a mudar a forma que tu oras para que isso transmita o amor que tu queres ver no teu coração. Ah, mas eu ainda não sinto o amor para os perdidos. A forma de sentir o amor para as pessoas que não conhecem Jesus é começar a orar por eles. E Deus traz-lhes a salvação. Quanto mais nós oramos pelas pessoas, maior nós vamos sentir o coração de Deus para as pessoas. Amém? Começa a mudar a forma de orar. É algo que eu tenho que fazer. Para mim é muito fácil de dedicar tempo da palavra, de ler a palavra. É fácil fazer isso. Para mim é muito fácil também de separar momentos de jejum. Custa, sim, mas é fácil. É difícil de realmente criar este hábito de orar e orar e prevalecer em oração. Esta é uma batalha que eu tenho que ultrapassar este próximo ano. São coisas que temos que identificar áreas na nossa vida em que nós precisamos de melhorar. Neste tempo, Deus também está a chamar-te, não somente para estar mais próximo dEle, mas para seres completamente cheio do seu Espírito. Talvez tu nunca foste cheio do Espírito Santo. Talvez nunca foste. Talvez tenhas estado na igreja, neste caminho cristão, mas nunca foste cheio do Espírito Santo. Deus deseja que sejas cheio do seu Espírito. Não é somente para algumas pessoas. Não é somente para uma época, uma estação da tua vida, mas para seres completamente, continuamente cheio do seu Espírito. Por isso que neste tempo busca este enchimento, esse completamente cheio do Espírito Santo. E começa a buscar orientações, tanto de Deus, como também da tua liderança, das pessoas que estão à tua volta. Começa a abrir o teu coração. Começa a abrir. Eu sei que hoje em dia nós não gostamos de falar acerca disso. Eu muito menos gosto de falar acerca disso, sendo o pastor da igreja. Mas nós precisamos de ter o nosso coração aberto, de sermos pastoreados, de sermos discipulados. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Tu não consegues ser pastoreado sozinho. Ah, eu ouço pregações. Isso não é pastoreio. Pastoreio é quando há abertura de coração, há a vida do pastor dos pastores a fluir. Isso é que é. É assim que há orientação ali, assim é que há estratégia divina, assim é que há um realinhar da estratégia para marcar gols na próxima temporada. É quando nós recebemos essa orientação, quando nós recebemos essa oração, quando nós começamos a também investir naquilo que realmente importa, que é o reino de Deus. Isto não é um apelo para ofertas, mas é pensar, ok, realmente o que é que eu estou a investir o meu tempo? O que é que estás a investir o teu tempo na tua agenda, tuas ocupações? O que é que tu estás a investir o teu talento? As capacidades que Deus colocou nas tuas mãos é para engrandecer o seu nome, para expandir o seu reino, ou é para engrandecer o teu nome e a tua influência e o teu tesouro? O teu tempo, o teu talento e o teu tesouro. O que é que tu estás a investir a tua vida? Se tu estás a investir a tua vida em coisas que não são aquele fruto verdadeiro, estás somente a fazer folhagem. Estás a ocupar o teu tempo com coisas boas, mas são coisas, é folhagem, é palha. Aquilo não interessa nada para Deus. O que é que interessa para Deus é quando nós investimos o nosso tempo, amar pessoas, a trazer pessoas ao conhecimento de Jesus. Quando nós investimos o nosso talento, amar pessoas, a trazer pessoas a Jesus. E quando nós investimos o nosso tesouro, amar pessoas e trazer pessoas a Jesus. Isso é o fruto. O resto é só folhagem. Se nós estamos a investir para a nossa rede social e expandir, temos mais seguidores, o que é seguidores? São seguidores que vão encontrar Jesus ou vão encontrar uma cara bonita nas redes sociais? Nós temos que fazer a avaliação. Porquê que nós estamos nas redes sociais? Porquê que nós estamos a fazer o que é que estamos a fazer? É para o nosso proveito ou para o proveito de Deus? Para o seu reino, a sua glória. E esta estação, Deus está a fazer esta mexida em que nós temos que dizer, ok, eu quero isso. Eu quero me sujeitar a essa orientação de Deus. Porque na próxima metade do jogo eu quero marcar golos. Quem quer realmente ter sucesso na tua vida, no próximo ano? Eu quero ter sucesso. Mas não sucesso de acordo com a minha mente, no meu pensamento, o que é que eu acho, mas sucesso de acordo com Deus. O que é que Ele acha que é fruto que permanece? E para isso eu sei que vou ter que fazer mudanças. E para isso eu sei que vou precisar de buscar mais e mais do poder do Espírito Santo. E por isso que eu estou tão contente de estar aqui convosco hoje. Porque é o momento em que nós podemos buscar mais de Deus. Ano passado eu tive a honra de, hoje, né, dia 7 de janeiro, celebrar o casamento dos meus sobrinhos. Tive a honra e o prazer de celebrar esse casamento, mas também eu senti tristeza no meu coração porque não estava aqui convosco. Porque estes momentos são importantes, nós estamos juntos. Porque o Espírito Santo derrama algo especial sobre nós, como igreja, como indivíduos, em que nós podemos nos realinhar, reajustar, mudar o nosso jogo, para que no próximo metade do jogo nós podemos realmente marcar golos, ter fruto que permanece, ter o que é que Deus colocou em nós realmente a dar fruto. Amém?